achamos que teve por adequados, e como lhe digo, nos elementos escritos, quando veio essa informação pública sobre a questão dos A350, encontramos nos elementos escritos a referência que dava sustentação jurídica, no entender do governo anterior, bem como é óbvio, da gestão anterior, àquela operação. Portanto, a operação era por eles dada por legal, pela parte pública, bem entendido, o Sr. Nilman fez essa referência pública, e depois o próprio gestor que temos na TAP, uma pessoa que era, tinha sido da confiança de todos os governos durante uns 15 anos, o Sr. Fernando Pinto, também confirmou, digamos, a bondade operacional, financeira e legal da operação, e portanto para nós, quer dizer, eram dossiês que a tutela financeira e a gestão operacional nos indicavam como concluídos adequadamente, não, nada mais, quero dizer, as duas entidades que tinham que nos suportar nessa matéria, par pública e TAP, davam aquele dossiê por concluído legalmente. Toda esta informação que tem permitido que os senhores, e muito corretamente, levantem toda a informação e que permite que o Ministério Público faça todo o trabalho que está a fazer sobre essa matéria, não estavam em nenhum documento que eu conheça que me tenha sido prestado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.
Sr. Presidente, queria só dar uma nota, que obviamente nós sabemos que há uma parte, vamos dizer, opinativa, não é? Mas nós também sabemos que as pessoas que aqui vêm não podem mentir. Houve já duas ou três coisas que eu aqui anotei, mas acho que há uma importante realçar, porque é grave, não pode ser assim ignorada, que é o processo de privatização, decreto-lei a dezembro de 2014, teve negociações no primeiro semestre, teve o acordo em junho e depois o acordo foi finalizado em novembro. Por isso, dizer que o processo teve 48 horas é algo manifestamente falso. E nós ficamos com estas declarações até para efeitos de relatório. E por isso, eu já apontei aqui três, mas esta parece-me a mais grave, porque nós não podemos também deixar de passar estas coisas em claro.
Senhor deputado, o senhor doutor Pedro Marques conhece os seus direitos e os seus deveres. O senhor deputado também conhece aquilo que são as obrigações dos deputados nesta matéria em relação... E, portanto, eu penso que temos condições para dar continuidade à audição.
Esperemos que sim, podemos acreditar no que é respondido. Cumprimento o Sr. Dr. Pedro Marques e queria ir aqui ao primeiro Ministério Socialista. Na recompra da TAP em 2017, o processo teve encargos de 3,6 milhões de euros em consultoria. Gostava de saber quem é que os recebeu.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Esses encargos de consultoria foram, tanto quanto sei, suportados pela TAP. Eu não provei nenhuma fatura relativamente a isso, portanto, Sr. Deputado, terá que perguntar à TAP. Eu até tenho ideia que os senhores já aprovaram um requerimento, ou pelo menos já o apresentaram para obter essa informação. É a TAP que tem que vos responder. Eu, como tutela política, não aprovava faturas relativamente a encargos de consultoria, ou outros, obviamente, não aprovava fatura nenhuma da TAP.
Isto são sete Alexandras Reis que ninguém sabe dizer quem é que recebeu. E então eu vou-lhe perguntar outra coisa, que é quem é que fez consultoria nesta operação? Sabe-nos dizer?
A mim apoiou-me nesse processo de reconfiguração o Dr. Diogo Lacerda Machado e foi de facto a pessoa, e as pessoas dos nossos gabinetes, meu e do meu secretário de Estado, foram o meu apoio, se lhe chamar consultoria, era o nosso apoio nesse processo de reconfiguração. A par pública terá que lhe informar se contratou mais algum consultor jurídico ou outro de outra natureza, imagino que sim, que pelo menos consultor jurídico tenha a contratado para, digamos, a fase entre o morando de entendimento e o encerramento da operação, mas volto a dizer, não, também não aprovei nenhuma fatura da par pública, portanto isso terá que fazer o favor de perguntar à par pública. Muito obrigado.
E em relação à TAP?
E em relação à TAP, também terá que fazer essa pergunta à TAP. Eu volto a dizer, eu não contratei consultores para a TAP, nem validei faturas da TAP, nem da par pública. Portanto, terá que fazer esse favor de perguntar essas questões às respectivas entidades.
Então nunca esteve em nada das negociações?
Perdão?
Esteve em alguma coisa das negociações? Sim.
Ah, portanto, a sua pergunta é se eu estive nas negociações da reconfiguração.
A pergunta é quem é que ajudou a fazer a consultoria? Quem
doutor,
esteve nas negociações
doutor,
deve saber quem foi
o Dr. Diogo Lacerda Machado e assessores dos nossos gabinetes. Nas reuniões em que eu estive presente, eram estas as pessoas. Havia também um assessor do Ministério das Finanças, do Sr. Ministro, mas esse era um assessor do Ministro, não era um consultor sequer do Ministro. Portanto, do nosso lado, nas reuniões em que participei, estas eram as pessoas que participavam.
Então este mistério continua um mistério, 3,6 milhões de euros. Vamos ao segundo mistério. Na análise do Tribunal de Contas à recompra e também nas cláusulas 24ª e 25ª do Acordo de Paro Social, vemos que existe a possibilidade do Dr. Nilman recuperar as prestações acessórias colocadas na TAP em caso de incumprimento do Estado. Gostaria de lhe perguntar quem é que decidiu isto.
As decisões relativas à recomposição foram tomadas naturalmente pelo Governo, mas o principal responsável era eu, com certeza, porque era eu que liderava o dossiê TAP. Portanto, incluindo todos os aspectos relacionados com o parasocial, portanto, o responsável político, digamos, de coordenação do processo era eu.
Certo. Ontem na Comissão da Economia tentou desligar este facto dos 55 milhões pagos em 2020 ao Dr. Nilman. Mas depois tivemos aqui o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cruz, que nos disse que os 55 milhões foram para evitar que o Sr. Nilman fosse para o Tribunal, evitar a litigância, que ele depois poderia vir a reclamar estes eventuais valores das prestações acessórias. E eu gostaria de lhe perguntar, afinal, quem é que tem razão neste processo?
Pois, com certeza que terá que dirigir essas perguntas a quem fez a negociação dos 55 milhões de euros. Eu já não era membro do Governo nesse período, não tenho nenhuma informação a prestar sobre essa matéria que seja factual e, portanto, não venho para aqui fazer comentário político. A única informação factual que posso recuperar sobre essa matéria é que, salvo erro de memória, mas os senhores têm os documentos da privatização, é o parecer da Vieira de Almeida, que refere, o tal parecer que permitiu a legalização, o encerramento do processo de privatização, que refere, não conheço o documento do Framework Agreement entre o Sr. Nilman e a Airbus, mas o documento, o tal parecer jurídico da Vera de Almeida, refere que o Framework Agreement determinava que se o Sr. Nilman recebesse algum dinheiro de volta antes da conclusão do contrato NEO, o contrato NEO era o da aquisição dos aviões NEO, portanto até 2025, se recebesse algum dinheiro de volta das prestações acessórias até à conclusão do contrato NEO, esse dinheiro teria que ser devolvido à Airbus. E, portanto, estou muito convencido por isso que o Sr. Nilman não deve ter recebido dinheiro das prestações acessórias, portanto tinha que o devolver à Airbus. Também não tenho informação, mas isso é, os senhores terão também que avaliar, se foi cumprido alguma das disposições do acordo parasocial que determinariam em algum caso que o Sr. Nilman invocasse algum direito às prestações acessórias. O acordo parasocial a que fez referência tem muitas disposições sobre mediações, notificações, etc., entre as partes, para se determinar bloqueios ou incumprimentos. Eu não tenho informação pública de que algum desses dispositivos tenha sido operado e, portanto, certamente no contexto do parasocial não se pode invocar essa realização. De facto, como digo, pela referência ao Framework Agreement, o Sr. Nilman, se recebesse algum dinheiro das prestações acessórias naquela altura, tinha que o devolver à Airbus. Portanto, Sr. Deputado, o senhor fará depois as conclusões que entender sobre a ligação entre as prestações acessórias e os 55 milhões de euros, como melhor entenderem no vosso relatório.
Sim, do que nós percebemos ontem da audição e também pelas palavras públicas do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, exatamente nada foi ativado e por isso o dinheiro das prestações acessórias continua lá, mas porque esta cláusula não foi ativada. O Sr. Nilman disse, querem-me ameaçar com uma sinalização, vamos para o Tribunal, querem arriscar isto? E o Estado disse, não queremos arriscar isto e depois a negociação, o cálculo em si, ainda não conseguimos perceber como é que se chegou aos 55 milhões, haveremos de perguntar ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e a João Leão, já agora recordar, eu ontem recordei que Pedro Nuno Santos já disse publicamente que o Sr. David Nilman aceitou perder 169 milhões de euros. 169 mais 55 dá os 224 milhões das prestações acessórias e por isso eu hoje saúdo a sua resposta. Veja que ontem na audição da Economia fez um pouco de comentário político, pelos vistos, quando tentou desligar uma coisa da outra, mas tivemos aqui o Sr. Dr. Miguel Cruz a repor os factos. Eu queria voltar aqui ao assunto dos fundos Airbus e perguntar-lhe, em 2017, quando da recompra, quem é que no Governo estava a par da origem do processo dos fundos Airbus?
No contexto da negociação que fizemos do memorando de entendimento, como aqui já expendi, portanto eu tomei conhecimento através dessa notícia e depois da análise dos documentos disponibilizados em janeiro de 2016, e portanto não posso falar para os outros membros do Governo, esse era o conhecimento que eu tinha de uma operação, volto a dizer, que nos tinha sido dada por legal, sem falar da Airbus por parte da parte pública, explicando os termos dessa negociação na perspectiva operacional e financeira por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP. Portanto, eu tinha esse conhecimento, os outros membros do Governo, não sei. Eu tinha esse conhecimento, assim, nestes termos que referi estritamente em resposta anterior.
Então, não lhe pareceu estranho que agora, passado, quer dizer, 7 ou 8 anos, o PS descubra aqui alguma ilegalidade, no sentido em que o Sr. Ministro esteve lá, viu os documentos, parece-me que sim, e também tinha esses pareceres jurídicos e não viu nenhuma ilegalidade? Também lhe pergunto se não viu nenhuma ilegalidade. E tendo em conta que não viu, depois, penso eu, decidiu não fazer nada, porque se tivesse visto alguma ilegalidade, certamente teria feito algo.
Eu volto a dizer, eu de facto não vislumbrei nenhuma informação sobre essa questão do desconto comercial que veio a ser levantada, dessa diferença entre o preço de aquisição e o preço de mercado, que veio a ser levantada nessa auditoria posterior, que, pelo que eu percebo, se focava obviamente nos aviões efetivamente adquiridos pela TAP, o contrato dos 53 aviões, e também não tinha nenhuma informação que me tenha sido prestada sobre essa convicção técnica de um rapel comercial a que se referiu o Sérgio Monteiro. Portanto, não tinha de facto nem uma coisa nem outra e portanto, não podia agir no éter, digamos assim. Agia perante os factos que tinha e perante a informação legal que me foi transmitida.
Certo. Queria-lhe perguntar como é que classifica o processo de recompra 2017 para o interesse público.
Sr. Deputado, regresso aí com prazer, já o tinha feito, mas considero que defendemos o interesse público no sentido em que eliminámos uma situação em que todo o risco do futuro da TAP recaía sobre o Estado, sem termos um controle efetivo sobre esse futuro da empresa, sobre as operações que viessem a ocorrer na empresa. Portanto, adquirimos uma percentagem de capital que pretendíamos manter de 50% na empresa, portanto, passámos a suportar 50% do risco da empresa, digamos assim, enquanto acionistas, por comparação com uma situação de 100% de risco, mas ausência de qualquer controle estratégico ao fim de 2 anos, portanto, que era o prazo em que os privados podiam forçar a compra do resto do capital do Estado. Portanto, nesse sentido, considero que defendemos o interesse público ao recuperar controle estratégico sobre um ativo absolutamente essencial para a economia nacional, ouça-se Confederação do Turismo de Portugal e outros, bom, e em eliminarmos essa ideia de 0% de controle e 100% de risco para o Estado. Portanto, nesse sentido, considero que defendemos o interesse público, Sr. Deputado.
Se eu percebi bem, há pouco, na resposta na outra ronda, disse que o Governo reverteu a privatização, porque a TAP com a gestão privada poderia vir a ser um risco financeiro para o Estado devido às cartas de conforto. Mas o que os senhores decidiram foi comprar a maioria do capital, mas perder direitos económicos, aumentar os riscos financeiros do Estado e, na prática, manter a mesma gestão privada. Mas, em 2020, o Estado, sem obrigações de qualquer tipo, de qualquer cláusula, depois, já sem a sua, obviamente, responsabilidade, é verdade, colocou lá 3,2 mil milhões numa TAP totalmente espatifada, como disse ontem. Por isso, o que em 2015 poderia ser muito grave, depois, passado uns anos, foi à vontade. E o que eu lhe pergunto é se não há aqui quase uma tentativa de arranjar explicações em 2023, eu diria, para decisões políticas de 2015, 2016 e 2017. Aliás, a recompra, a reversão, foi uma promessa eleitoral. Foi antes de terem visto qualquer contrato, correto? Já tinham prometido que iriam fazer, por isso, o que estava ou não nos contratos, e algumas das coisas, obviamente, eu até discordo, e já lá vamos às cartas, mas só o souberam já depois de terem feito essas promessas eleitorais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa questão.
E só em relação, desculpe, ao primeiro parágrafo, em relação aos direitos económicos, à exposição, maior exposição ao risco, etc., gostaria de lhe perguntar como é que vê essas críticas do Tribunal de Contas à operação.
Várias questões que me permitem também regressar à sua primeira, ao primeiro comentário que fez, uma vez que agora referiu a questão das cartas. A operação, de facto, que era objeto da nossa atenção política quando elaborámos o programa eleitoral e depois o programa, em particular o programa eleitoral do Partido Socialista, é uma operação, de facto, muito diferente daquela que encontramos quando tomamos posse. Aproveito para precisar, porque acho que é rigoroso que o faça nesta comissão de inquérito, quando me referi às 48 horas, foi exatamente à quantidade de alterações ao processo de privatização que aconteceram naquelas 48 horas. Ou seja, há um processo de privatização que vem com um conjunto de pressupostos, que permitia que a TAP, ao fim de 2 anos, fosse 100% privada, à qual nos opunhamos, julgo com toda a legitimidade política, como é evidente, não é? Dizendo que nós consideramos que o Estado deve ter um controle estratégico sobre a empresa, era aquilo que era a posição política do Partido Socialista. Naquelas 48 horas acontece uma quantidade de coisas, incluindo as cartas de conforto, que alteram brutalmente a operação de privatização, Sr. Deputado. E é isso que queria, e gostava, a bem do rigor, deixar esta...